passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você vai ouvir agora a reportagem especial, o novo Código de Processo Civil.
A justiça tarda, mas não falha. É nessa velha frase que Maria de Lourdes Oliveira alimenta as esperanças de um dia receber de volta o suado dinheiro do seu fundo de garantia.
Essa aposentada do interior de São Paulo afirma que foi vítima de um golpe. Ela entregou todo o dinheiro do FGTS para uma imobiliária, com a promessa de ter a sonhada casa própria.
Maria de Lourdes ficou sem FGTS, sem casa e entrou com uma ação para tentar recuperar o dinheiro.
A luta na justiça já dura mais de 10 anos. De vez em quando, a aposentada procura o advogado para saber como está o andamento do processo nos tribunais. E a resposta é sempre a mesma.
Ele tem falado, está andando, está lento, a justiça é lenta, tem que esperar. E eu estou esperando.
Quem também está esperando que uma ação na justiça chegue ao fim é o servidor público Carlos Pena.
Já são mais de 15 anos de idas e vindas de um processo contra um banco.
Ele usa um artifício desde 1997-98, em que ele vai pedindo prazos de 180 dias para suspender temporariamente o processo. Essas ações, que foram abertas exclusivamente para poder atrapalhar, mas o banco mantém sempre esse pedido. 180 dias, ele entra com um pedido de suspensão temporária da ação. Mais 180 dias, outro pedido temporário da ação.
O que Carlos Pena chama de artifício tem outro nome: recurso.
O caminho de um processo na justiça pode ter dezenas deles, como explica o advogado Tarcísio Soares.
Existe uma fase que é a fase de conhecimento. É o primeiro momento processual, onde se discutem em primeira instância. Nesta fase, existem recursos contra todas as decisões proferidas pelo juiz, que levam ao agravo de instrumento, e no final, quando é proferida a sentença, o recurso é apelação.
E as possibilidades de recursos não param por aí.
Após isso, na fase do tribunal, após a interposição de apelação, você tem os recursos internos do tribunal. E tem recurso especial extraordinário, onde aí o cabimento já é restrito. Mas mesmo assim ainda tem recursos para fazer com que o tribunal aprecie. Após a decisão dos tribunais estaduais, você tem os recursos especiais extraordinários. Então ele acaba indo de uma forma ou de outra para o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal.
Todos esses passos de uma ação judicial estão previstos num conjunto de regras chamado de Código de Processo Civil.
Também conhecido como CPC, o código é uma espécie de guia que define as trilhas que um processo pode seguir desde quando ele é protocolado pela primeira vez no judiciário até o momento em que um juiz ou um tribunal dá a última palavra ou sentença final sobre a causa.
O Código de Processo Civil trata especificamente das ações que têm a ver com o dia a dia do cidadão, como a cobrança de uma dívida, o reconhecimento de paternidade ou o pedido de reparação de um prejuízo.
Os casos que você ouviu agora há pouco da aposentada Maria de Lourdes e do servidor público Carlos Pena estão sob a batuta do atual Código de Processo Civil, que é de 1973.
Só que ele vai ser substituído por um novo CPC, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidente da República no dia 16 de março de 2015.
O novo código só começa a vigorar um ano depois da sanção, para que todos os que lidam com o direito, como advogados e juízes, possam se familiarizar com as mudanças.
Foram 5 anos de discussão no Congresso de um texto que chegou ao seu final com 1.072 artigos.
Os debates começaram ainda em 2009, quando o então presidente do Senado, José Sarney, designou uma comissão de juristas para redigir uma proposta de projeto de um novo Código de Processo Civil.
A comissão concluiu os trabalhos em meados de 2010 e entregou ao Senado um texto que serviu de base para o projeto do novo CPC.
O Senado criou, então, uma comissão especial para analisar a matéria. O então senador pelo estado de Mato Grosso, Walter Pereira, foi designado relator.
Em discurso no plenário, Walter Pereira argumentou que a lentidão das ações na justiça, muito por causa das inúmeras possibilidades de recursos, tornava necessária a aprovação de um novo Código de Processo Civil.
Na vida de quem precisa bater às portas da justiça para resolver seus conflitos, o apelo por mudanças é inquestionável, é um apelo antigo. Só quem é acossado por alguma lesão a direito e precisa de solução sabe o que significa a indefinida espera por uma decisão judicial. E muitas vezes, quando vem muito tardiamente, perde até a serventia.
No período de 4 meses, a Comissão Especial do Senado promoveu várias audiências públicas. Foram convidados representantes de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Magistrados Brasileiros.
Os senadores também ouviram o ministro Luiz Fux, presidente da Comissão de Juristas, que elaborou a proposta do novo CPC.
Luiz Fux disse que, muitas vezes, o juiz até quer dar maior velocidade a um processo, mas fica de mãos amarradas porque tem que seguir o que está na lei.
O processo, ele é moroso exatamente porque nós, juízes, não podemos criar um processo da nossa cabeça. O processo está estabelecido em regras técnicas próprias. O juiz é obrigado a cumprir necessariamente aquelas etapas na justa medida em que a própria Constituição Federal determina a obediência ao denominado devido processo legal.
O ministro explicou que a Comissão de Juristas procurou detectar os motivos que levam uma ação judicial a demorar tanto tempo no Brasil.
E eles estavam lá, os recursos. Só na primeira instância, um advogado tem condições de apresentar 30 deles.
Nós detectamos basicamente 3 grandes obstáculos. Detectamos o excesso de formalidades, o excesso de litigiosidade e o excesso de recursos. E nós chegamos à conclusão que num processo em primeiro grau, nós poderíamos ter 30 recursos. Ora, agora eu não estou nem falando de 1 milhão de ações, estou falando de um processo, em primeiro lugar, com 30 recursos. Qual é o país que pode se desincumbir da prestação da justiça num prazo razoável com 30 recursos?
Luiz Fux também destacou a grande quantidade de ações que inundam os tribunais brasileiros todos os anos.
A Itália, que é o país que demonstrava o maior número de recursos nas cortes superiores, tinha um acervo de 50 mil processos. As nossas cortes superiores têm 250 mil recursos. Mais humilhante é uma comparação com o sistema anglo-saxônico. A Suprema Corte americana, ela julga por ano 90 processos. E os ministros do Superior Tribunal de Justiça recebem por dia 100 processos. Alguma coisa está errada.
A Comissão Especial de Senadores, que analisou a proposta do novo Código de Processo Civil, aproveitou a maior parte das sugestões da Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Luiz Fux.
Os trabalhos foram concluídos em dezembro de 2010 e o texto foi aprovado no mesmo mês pelo plenário do Senado.
O novo Código de Processo Civil foi enviado, então, para a Câmara dos Deputados, onde foi discutido por 4 anos.
O texto voltou para o Senado no início de 2014, com algumas alterações aprovadas pelos deputados.
E depois de mais alguns ajustes por parte dos senadores, como ficou a versão final do novo CPC?
É o que a gente vai saber no segundo bloco da reportagem especial, o novo Código de Processo Civil.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.